Está no ar o explicador da Rádio Observador, conduzido pelo Paulo Ferreira, que esta manhã entrevista João Costa, ex-ministro da Educação do governo de António Costa.
Muito bom dia, João Costa. Bem-vindo a este explicador aqui ao estúdio da Rádio Observador. Vamos começar pela atualidade e sobre o processo influencer. Os últimos desenvolvimentos são conhecidos. Há muitas vozes, sobretudo no Partido Socialista, que pedem ou a cabeça da procuradora ou, no mínimo, que ela dê explicações ao país. O João Costa acha que a procuradora deve fazer alguma coisa?
Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Ontem ouvi as notícias, apesar de nós estamos hoje a 6 dias da comemoração dos 50 anos de 25 de Abril, em democracia ninguém está acima de escrutínio. Não há nenhuma pessoa, nenhuma instituição pública que seja inescrutinável. E o silêncio da Procuradoria-Geral da República, ou o silêncio da Procuradora-Geral da República, é neste momento, a meu ver, intolerável. É um silêncio que é irresponsável, eu diria até arrogante e é até antidemocrático. E digo isto porque todos nós temos dúvidas. Falamos com as pessoas na rua, as pessoas na rua têm dúvidas. As dúvidas são, mas afinal não há nada, afinal isto foi, houve-se muito, isto foi um golpe, aquilo que foi aqui feito. Porque é que a Procuradora...
O processo está no início ainda, sabemos isso.
O processo está no início, mas não é um processo qualquer. E as notícias que vão chegando, cada vez que chega uma notícia, mostra ou que houve um erro na investigação, ou que a investigação foi desleixada, e por isso é preciso ter explicações, porque isto não é um processo qualquer. Isto é um processo que deitou abaixo um governo estável, é um processo em que o silêncio e a própria forma como está a ser conduzido alimenta uma ideia muito perigosa, aquela ideia de que os políticos são todos corruptos, que é a ideia que alimenta depois os populismos de extrema-direita e de extrema-esquerda, às vezes, também. E aquilo que todos nós nos perguntamos, fica no ar uma dúvida que é muito pouco saudável em contexto democrático, que é saber se nós estamos a ver em Portugal aquilo que já se viu noutros países, que é uma instrumentalização da justiça para fins políticos. Eu quero crer
uma
que não.
Uma república dos juízes, a italiana?
Exatamente. E sempre que isso aconteceu, Itália, Brasil, Argentina, nos próprios Estados Unidos, sempre que isso aconteceu, acabou mal para as democracias. Depois há um outro silêncio que eu acho que é um silêncio ou um comentário mais ligeiro, que é absolutamente inaceitável para mim neste momento, e falo como cidadão, que é a forma como o Sr. Presidente da República tem gerido este caso. Estamos num momento em que, vale a pena dizer, o país, os portugueses, não são o quarto de brinquedos nem da Procuradora-Geral da República, nem do Presidente da República. Há uma ligeireza no comentário, o comentário que ouvimos ontem ao Presidente da República, dizendo que não comenta, mas depois faz um comentário sobre a elegibilidade do Dr. António Costa para um cargo europeu, que é o mesmo que estar a comentar. Isto acontece num contexto em que nós temos associado a este processo, por exemplo, algo que eu acho que tem de ser discutido amplamente na praça pública, quando tivemos, por exemplo, João Galamba, 4 anos sob escuta. Nós termos um concidadão nosso, 4 anos sob escuta, é pôr em causa princípios basilares da nossa democracia.
Deixe-me por parte, já vamos à questão das escutas e da forma como são feitas as investigações. Sobre o Presidente da República, acha que o Presidente devia fazer concretamente o quê, neste caso concreto?
Eu quero ter um Presidente da República que seja guardião da nossa democracia. Nós vemos neste processo um comportamento do Ministério Público, no mínimo estranho. Este exemplo que dei devia ser motivo de escândalo nacional, ter alguém, um de nós, 4 anos sob escuta, e há um silêncio sobre isto. Portanto, o Presidente da República tem de dar também sinais de que está preocupado com isto. Eu não quero um Presidente da República que faz números de sair para ir ao Beco dos Távoras ou para ir comer um gelado. Eu quero um Presidente da República que nos protege, que protege o nosso sistema democrático e que pede contas também à Senhora Procuradora-Geral da República cujo silêncio, como digo, é de uma enorme responsabilidade face às consequências que teve para o país todo este processo.
Uhum. Não acha que nesse caso concreto, falou das escutas, João Galamba, sobre escuta há 4 anos, de facto deixa-nos a todos inquietos sobre essa possibilidade, mas não acha que os políticos estão também a ser vítimas de uma certa inação própria, porque compete ao poder político, ao poder legislativo, ao Parlamento, criar as regras que, no fundo, como conduzem as investigações disso?
Bom, evidentemente tudo isto deve motivar uma reflexão séria sobre como está a funcionar a nossa justiça, eu até diria como não está a funcionar a nossa justiça. Nós temos, felizmente, como em qualquer democracia, uma separação entre poder político e poder judicial. Agora, isto, volto ao início, não significa que a ação da Justiça, a ação do Ministério Público, não deve estar também sob escrutínio. Obviamente não responde ao Governo, mas tem de responder ao país. A vontade da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, não se sobrepõe à vontade soberana do povo em democracia.
E esses mecanismos não existem de alguma maneira?
Eu acho que, sobretudo, e estando eu agora na minha vida normal, académica, preocupa-me muito o que isto significa para a qualidade da política e dos políticos. Se eu, voltando a uma atividade política no futuro, pensar que posso estar sujeito a um processo pidesco de 4 anos sob escutas, vou pensar muitas vezes se me quer sujeitar a isso. Se eu vir que, como tive colegas no governo que estiveram anos sob suspeita, o exemplo do Duarte Cordeiro, anos sob suspeita, sem nunca sequer ter sido ouvido, claro que nós ficamos a pensar sobre isto. Portanto, aquilo que me interessa é defender, seja de que cor política for, todos aqueles que vierem um dia a querer ser políticos para não estarem a ser sujeitos a práticas que não são conformes à dignidade das pessoas, à dignidade da atividade política e que simplesmente, como eu dizia, alimentam estas ideias tontas de que somos todos corruptos, somos todos ladrões, somos todos isto e aquilo.
Isso requer uma reforma da justiça, ou pelo menos das regras da investigação
sim,
criminal?
Sim, requer pelo menos uma reflexão profunda, um debate profundo, que acho que deve acontecer na Assembleia da República, mas também na sociedade como um todo. Eu parece que estou sempre a voltar ao mesmo, mas este exemplo espanta-me que, com tanta coisa que ocupa as primeiras páginas de jornais durante meses às vezes, que tínhamos olhado para isto com ligeireza, exemplo das escutas.
Estou a falar com uma pessoa que esteve 8 anos em função governativa, certamente que esses assuntos foram discutidos ao longo desses anos, não a sua pasta, que era a educação, mas o que espanta é que os problemas são identificados, no caso da justiça, que há receio da classe política e dos governos em mexerem numa área que é sensível.
Eu acho que faz parte do contexto que se criou com muitos processos, com muitos casos, em nome da separação de poderes, haver, espero não estar a ser injusto com ninguém que teve responsabilidades nesta área, mas haver um certo prurido em mexer nestes temas, sob pena de uma opinião que se pode gerar, que é: aqui estão os políticos a querer interferir na justiça. Isto acontece, há outros exemplos disto. O único corte de vencimentos que se mantém da Troika é o corte dos cargos políticos, que é apenas uma cedência ao populismo.
Porque é outra forma de populismo.
Exatamente, é apenas uma transcendência ao populismo. Portanto, acho que tudo isto, e de facto em 50 anos de democracia que estamos a celebrar, nos deve levar a todos a pensar seriamente sobre isso.
E sobre a justiça, a forma como uma proposta de Rui Rio, em tempos líder do PSD, foi recebida, de alguma forma sublinha isso.
Porque eu penso que sim.
É fácil, de facto, a acusação de poder político depois está a tentar controlar o poder judicial.
Sim,
é isso.
Sim. Eu penso que isso está na base de algum, como eu dizia, acho que a palavra mais do que receio é prurido, pinças que tem havido nestas matérias, mas acho que neste momento temos exemplos claríssimos do dano que pode causar ao país uma justiça que não tem escrutínio.
Deixe-me, para fechar este tema, há uma expressão de António Costa que a ocasião fez a decisão, ligando aqui a questão do Presidente da República a este processo influencer, que foi o motivo, se quisermos, para a queda do governo. Acha que a leitura também é essa? Isto é, a direita estava sedenta ou estava queria muito derrubar o governo e isto foi, de facto, o motivo para que isso acontecesse?
Eu gostava muito de acreditar que não. Agora, nem sei se a história um dia nos dirá tudo o que se passou naquele dia 7 de novembro. Aquele parágrafo, eu sou linguista, sei analisar texto, aquele parágrafo é enxertado, porque tem traços que não são semelhantes aos dois primeiros parágrafos.
Acha que foi escrito por uma pessoa diferente do resto do comunicado?
Como linguista, parece-me. Agora, é um bocadinho análise textual que consigo fazer. E, portanto, eu gostava muito que a história um dia tivesse-nos instrumentos para saber exatamente toda a cronologia daquele dia e tudo o que aconteceu. É um parágrafo naquele comunicado assassino, ou seja, não havia como não gerar aquela demissão e nenhum dos intervenientes é ingênuo.
Vamos ver então. João Costa, quase a chegar ao fim, mas há temas da sua ex-pasta da educação centrais também. Este governo e o seu assessor Fernando Alexandre já abriu negociações com os sindicatos sobre a reposição, digamos, ou a contagem do tempo de carreira dos professores. Isso para si é a única opção neste momento também, como observador externo agora?
Não, eu acho que há muitos temas ligados quer à carreira dos professores, quer a outras carreiras que também trabalham na escola. Nós demos uma prioridade à vinculação dos professores, são entre os que vinculamos e as vagas que deixámos abertas para vinculação este ano, são 29.500 professores que tirámos da precariedade. Este é o maior concurso de que há memória em termos de vagas abertas para quadro de escola, ou seja, para fixar os professores em escola concreta. Nós tínhamos no programa até para este ano, no Orçamento de Estado para este ano, também um olhar para outras, ainda nesta lógica de vinculação, para outras pessoas que trabalham nas escolas. Os psicólogos, os técnicos, os terapeutas da fala, que têm estado em contratos sucessivos ano após ano, e era nosso objetivo fixá-los a eles também. Portanto, havia aqui uma abordagem integrada de todos os profissionais. O atual governo privilegia apenas alguns setores, com toda a legitimidade, e eu gosto de manter aqui um certo período de nojo e não comentar muito. Agora, se isto pacificar o setor, obviamente fico satisfeito. Aliás, isto foi unânime nos programas eleitorais de todos os partidos.
E a questão estará só no prazo em que é feita essa reposição da contagem integral?
Eu penso sempre que, e olhando agora com este olhar externo que tenho, há a questão do prazo, há a questão de quantos professores são abrangidos. Ouvi ontem declarações dos sindicatos já preocupados com os que se vão aposentar, entretanto, e que podem não ter um reflexo desta medida na sua aposentação. Isso, aliás, foi sempre algo que eu tive a oportunidade de explicar, que é o impacto disto também nas aposentações. Portanto, o que eu espero é que isto corra pelo melhor e que haja aqui, de facto, alguma calma em relação a este tema, não esquecendo que não é o único tema nas carreiras de quem trabalha nas escolas.
Que é um tema sempre complexo, como
sabemos.
João Costa, muito obrigado.
Obrigado.
Bom dia. Obrigado.